Também, é melhor.
Hoje vamos mergulhar no crash económico do Sri Lanka, entre outros pequenos assuntos, estão a ouvir o Mercado Marolado. Henrique, Ricardo, bem-vindos aqui ao episódio 76. Hoje temos aqui um tema especial, um formato um bocadinho diferente. Como é que estão? Contem aqui aos nossos ouvintes.
Estamos bem, se bem que hoje o dia foi vermelho, não é? Fechou vermelho, já vi aqui que tivemos uma boa queda, o S&P caiu 2%. A semana passada tinha sido boa, mas para já esta semana começou com o pé esquerdo, o que também, sinceramente, não me surpreende muito, porque acho que infelizmente não há aqui sinais de que os mercados possam começar aqui uma recuperação mais sólida, pelo menos é o que me parece.
Também começamos o dia com o Lagarde, né? Veio dizer que a Europa vai fazer tudo para manter a inflação a 2%. Acho que não se esperava um dia ver nos mercados. Exato.
Sim, por outro lado temos, eu admito que me perdi um pouco mais nas declarações do fundador da Prozis, que disse coisas bem engraçadas hoje. Eu se calhar, antes de passarmos ao Sri Lanka, vou passar aqui a ler algumas passagens que eu achei absolutamente deliciosas, como relembro que isto é um indivíduo que tem uma empresa e diz: "Não gosto destes filhos da puta, podem todos deixar de comprar no Prozis." Espetacular, adorei.
Eu não sei até que ponto tu não podes dizer essa expressão, né, no YouTube,
Eu
mas
posso dizer o que eu quiser. Eu estava a ler, não foi
sim,
o que disse. O Zé Milhazes
exato,
pode
vai
dizer que a
contra
guerra vai para
as
o caralho, e eu não posso dizer filhos da puta no podcast.
guidelines. Não, vai contra as guidelines. Acho eu, não sei. Também não somos monetizados, e não. Olha, estás a ver a água da Prozis?
Pois estou.
Ei!
Curioso.
Apanhado! Apanhado! Tens que conquistar isso, tens que
Vamos ser
conquistar isso,
cancelados.
cara.
Foi sem querer isto, juro que foi sem querer.
Fazer publicidade.
É que eles estão com falta de influências, olha, usem o
É,
mercado 10.
que ninguém acha que estamos do lado do Miguel Milhão, senão ainda nos cancelam aqui o podcast e nós, ao contrário dele, somos canceláveis, não somos incanceláveis, portanto.
É verdade.
Vamos ver se metemos aqui um.
Mas também, se nos
Ou
cancelarem,
na
também
verdade,
não
nós
é
somos menos
difícil.
canceláveis que ele, porque nós somos tão pequenos que, tipo,
Pois também é verdade,
o
também é
número
verdade.
de pessoas dizer que não, até nos dava mais publicidade. Se calhar até conseguimos mais pessoas para ver
E nós ficámos com uma noite da semana livre, o que nem tudo era mau.
Exato, nem era tudo mau. Já não ganhámos dinheiro e não com isto. Agora o Miguel Milhão é que se calhar vai continuar a ter o dinheiro todo que tem. Se calhar não fica com mais.
Acho que a Prozis, pelo menos assim, nos primeiros tempos, é capaz de se ressentir um bocado nas vendas, não é? Durante
Acho
o
que sim,
mesinho, se
acho que
calhar
sim.
a coisa vai baixar um bocado.
É comprar.
É
Há
um dia
sangue
triste,
na
é para os
rua.
trabalhadores da Prozis que vão lá por
O
tabela,
Warren Buffett vai
atrás de
comprar aquilo.
um aumento ao top.
Não vale nada, vai por tabela. Mas podemos ver isto mais à frente, porque senão vamos perder aqui o foco dois de um programa diferente, na verdade. No passado, já abordámos aqui teorias da conspiração, quando falámos do episódio do Putin, podem ver esse episódio no nosso canal. Ou nos nossos podcasts, mas hoje vamos estudar a realidade e falar aqui de um caso prático e económico para abordar a grande queda que um país inteiro teve, o Sri Lanka. E como não podia deixar de ser, vamos usar aqui a adivinha da semana para introduzir o tema e criar aqui alguma rivalidade entre os meus colegas. Malta, esta semana está 3-2 para o Ricardo. Tenho algumas palavras antes de começarmos. Eu vou fazer aqui uma breve introdução ao Sri Lanka como país, um bocadinho também sobre a economia deles, mas querem aqui algumas palavras antes de começarmos? Está 3-2 para o Ricardo.
Eu devo dizer que hoje vai ser um bocado difícil, acho, a sua pergunta, na medida que é sobre Sri Lanka, e provavelmente metade dos nossos ouvintes nem sequer sabe bem nem fica Sri Lanka. Quer dizer, metade dos nossos ouvintes, não vou estar a
Se calhar pode ser uma das
especular
perguntas.
sobre o conhecimento dos nossos ouvintes, mas de
Henrique,
facto.
só porque não se dá geografia na Venezuela, não venhas para aqui dizer que os portugueses não sabem muito geografia, não é? Toda a
É
gente sabe
verdade,
onde é que é o
eu
Sri
vou
Lanka.
estar calado porque senão ainda perco o pouco apoio que tenho
E já, minha... já foi uma colónia portuguesa.
Ui, já estive a ver que estudaste sobre
Sri Lanka. Estive a estudar, bom, não
é? Estive a estudar,
sobre estudar Sri Lanka, a história bom. Toda, desde 1100 até aos dias de hoje.
É isso, não,
para
cá,
lembro-me de história. Lembro-me de história.
Parece-me que se tivesse que apostar, apostaria no Ricardo para hoje, mas isso fica ao
cargo dos nossos não espectadores. Sei,
se apostar no Ricardo, ganho também o ponto?
Não, não ganhas. Ganhas nada. Mas pronto, em suma, o Sri Lanka, basicamente a economia estourou por completo e hoje vamos abordar um bocadinho esse tema e tentar perceber como é que uma economia, um mercado, acaba por desabar completamente, porque tendo noções de economias gerais, conseguimos sempre ser um bocadinho melhores como investidores no individual. Por isso, começando, vamos optar aqui por falar um bocadinho, fazer uma pequena resenha histórica do Sri Lanka, que ficou um país independente mais ou menos na metade do século XX. Antigamente estava no controle britânico, aliás, como boa parte dos países ali na zona, e teve sobre este controle durante 150 anos. Antes tinha chamado Sri Lanka, não sei se sabiam, mas a ilha chamava-se Ceylon, e pela sua proximidade com a Índia, como podem calcular, desde muito cedo, basicamente desde que havia barcos a andar no mar, os dois países acabaram por se envolver em trocas comerciais e culturais, o que, claro, acabou por influenciar aqui a formação do Edge do Sri Lanka. Em termos de alianças, atualmente, embora isso não tenha trazido grande coisa, grande proteção ao país, eles pertencem à Commonwealth e a sua população em si é composta por três grupos étnicos e estes grupos são os Tamil, que são basicamente pessoas que vieram do sul da Índia e acabaram por viajar para o Sri Lanka, os Sinhaleses, que são os índios, os nativos da ilha, e, por fim, os muçulmanos, cuja presença data desde o século 8, do 8º século, pelas viagens dos mercadores árabes pelo mundo. E basicamente, no que diz respeito a etnias, vocês podem me perguntar porque é que isto é importante, basicamente porque estas mesmas etnias acabaram por levar a um acontecimento histórico bastante importante, que foi uma guerra, porque não conseguiram viver sobre uma paz completa, existindo aqui movimentos separatistas dos senhores de origem indiana, que se sentiram injustiçados pelos sinhaleses, que eram a maioria, basicamente ficavam com os lugares bons. Esta tensão acabou por atingir aqui o pico em 83, e os Tamil basearam-se no norte do país, iniciando uma guerra civil que viria a terminar apenas em 2009, com baixas estimadas de quase 100 mil pessoas, boa parte destas civis, e com acusações ao governo do Sri Lanka de crimes de guerra e muitas atrocidades, um filme que hoje em dia, infelizmente, vemos também aqui na Europa. No que diz respeito à economia, durante algum tempo, sobre a administração inglesa, acabaram por existir apenas três produtos com algum interesse económico para as trocas comerciais, que foi o coco, a borracha e o chá, e todos eles, como podem calcular, são provenientes de plantações no setor primário, o que não trazia grande valor acrescentado ao país, que acaba por depender muito das importações para sustentar quase 75% daquilo que consumia. No fundo, isto criou uma fraca economia com um problema básico, que é uma produção pouco desenvolvida, sem capacidade de ter produtos diferenciadores, levou é que a economia do Sri Lanka sofresse de uma grande complexa incapacidade de acumular capital. Para terem um exemplo prático, comparem, por exemplo, o Sri Lanka que vendia coco com a Inglaterra que acabaria por vender as máquinas para colher os cocos, os carros para transportar os cocos e mil e uma maneiras de usar o coco na indústria. Obviamente que um país assim, que apenas vende o material, o coco, acaba por não conseguir acumular capital para investir e competir com as grandes economias europeias na altura, e mesmo a economia americana, e não conseguiu desenvolver a sua economia. Aliando esta fraqueza económica com políticas protecionistas e muito restritivas, ali ao longo dos... após o final do controle britânico, isto acabou por atrasar ainda mais o país perante o mundo, economicamente, até que o governo optou nos anos 70 por liberalizar a economia, e isto aqui pedindo ajuda externa e, claro, dinheiro para investir, o famoso investimento direto estrangeiro, sendo que esta abertura acabou por trazer crescimentos médios na casa de 6% até 1983, quando começou a guerra civil, que já falei anteriormente. E como sabem, a guerra é o fim de qualquer economia, e com esse conflito e instabilidade voltaram aqui problemas económicos e estagnação até o final da guerra em 2009, com a rendição dos rebeldes. Após o fim da guerra, e como os meus colegas vão falar aí mais à frente, o país acabou por optar por contrair muitos empréstimos e aumentar muito o ritmo das suas exportações, até ter basicamente estourado nos últimos anos, e nas últimas semanas, desculpem, e com uma inflação crescente, porque basicamente neste momento existem milhares de pessoas que, uma vez que não há moeda estrangeira no país e não há dentro do país capacidade de produzir bens, tens uma população que basicamente não consegue comprar nada e há uma crise humanitária gigantesca, porque há milhões de pessoas que não têm basicamente o que comer. E não têm energia, não têm qualquer forma basicamente de ter uma vida moderna. Sendo assim, o Ricardo e o Henrique vão falar mais à frente sobre a economia, mas antes de avançarmos, temos as nossas perguntas. E Henrique, tu como estás atrás, podes escolher se queres ir primeiro ou em segundo, sendo que hoje as perguntas vão ser mais históricas que económicas.
Posso ir primeiro.
Ok, vamos a isso. A primeira é a melhor porque eu dei uma pista, se estiveste atento, durante a introdução. A pergunta é, em que ano o Sri Lanka se tornou um país independente do controlo britânico? A. 1937. B. 1948, C, 1951 e D, 1974.
B, 1948.
Certo.
Vou um dizer que também fiz o meu trabalhinho de casa e hoje também fui ler o Wikipédia do Sri Lanka.
Ricardo, estás pronto?
Estou pronto, pressionado, mas pronto.
Aqui também tens alguma ajuda, uma vez que eu falei um bocado sobre as etnias. A pergunta 2 é: qual é a religião dominante no Sri Lanka? A. Budista. B. Hindu. C. Católica. Ou D. Muçulmana?
É Hindu, não é? Sim.
Bloqueias a resposta Hindu?
Sim.
A resposta certa seria, e eu vim confirmar porque sou um péssimo moderador que se esquece de anotar as respostas certas, budista. Ricardo,
okay.
Falhaste.
Estamos empatados então.
E de facto, regista-se.
Por acaso, eu li no Wikipédia, mas
por acaso, não, no
por acaso Wikipédia, acho que o hindu.
Acho que o Wikipédia fala do budismo.
Então confundi.
Podem confirmar. As minhas
se não
fontes,
me engano.
Não, eu acredito em ti. Eu é que devo ter confundido.
As minhas fontes são o célebre site britannica.com.
Portanto, vamos assumir que sim.
3 a 3.
Mas era uma pergunta, de facto, se calhar um pouco mais difícil. Tive sorte.
Tiveste sorte na escolha.
Escolhi bem. Pronto.
Sendo assim, fizemos aqui a introdução histórica. Não sei se vocês querem falar agora um pouco mais sobre a economia. Qual de vocês é que quer passar agora à próxima fase?
Eu se calhar posso começar aqui a falar um bocadinho dos eventos que marcaram aqui a economia do Sri Lanka. Tu estavas a falar da parte histórica e de facto está aqui. Apesar de tudo, muitas vezes a história repete-se e parece que mais uma vez foi aqui um bocadinho o caso. Ou seja, o Sri Lanka teve uma guerra civil que terminou em 2009 e aquilo que aconteceu pós-guerra civil é que as políticas governamentais do Sri Lanka tiveram muito focadas naquilo que é a procura interna, ou seja, a economia, para além do turismo, obviamente, mas teve muito focada naquilo que era o consumo interno e houve aqui uma grande aposta nessa parte. Depois também havia aqui claramente um grande desequilíbrio da balança de bens e serviços, que se agravou com a questão, com dois eventos principais. Um que teve a ver com os atentados em 2019, que puseram aqui em causa a segurança do país e fez com que houvesse uma diminuição do número de turistas, e o turismo era uma das principais fontes de emprego e de geração de riqueza no país. E depois tivemos em 2020 o surgido do Covid-19, que obviamente fechou aqui os mercados internacionais e o mercado de viagens turísticas, e isso afetou aqui bastante o Sri Lanka. Aqui, depois, fruto disto, desta política, havia aqui claros desequilíbrios, só para termos noção. Recentemente, o Sri Lanka, por ano, importava mais de 3 mil milhões de dólares face ao valor das exportações que tinha, ou seja, isto claramente faria com que eles tinham aqui um déficit em termos de balança de bens e serviços, que como é que estava a ser compensada? Através de endividamento. As reservas em dólares do Banco Central foram completamente arrasadas. Em 2019 havia cerca de 7,6 mil milhões de dólares. Neste momento há apenas 50 milhões de dólares. E daí, neste momento, Sri Lanka ser um problema humanitário, porque basicamente não há combustíveis nas bombas de gasolina. Daquilo que ali eles também tiveram que reduzir as jornadas de trabalho, recorrer ao teletrabalho para evitar as deslocações das pessoas, porque não há combustível e as pessoas têm de estar horas e horas em filas. Isto quando conseguem ter acesso à energia, que neste momento é um grande problema. De facto, houve aqui também alguns eventos e alguns erros graves em termos de política económica mais recente que pioraram esta situação. Primeiro, em 2019, houve um grande corte ao nível dos impostos. Ou seja, estávamos a falar de uma economia já endividada, um Estado endividado, e, portanto, resolveram ainda assim fazer grandes cortes de impostos. Depois, para além disso, houve aqui outra questão que neste momento, que também acabou por gerar uma crise em termos alimentares no país, que teve a ver com o seguinte. O governo, no início de 2021, percebeu que as reservas em dólares, as reservas do Banco Central, estavam a escassear, e aquilo que foi a resposta para tentar controlar isto, e uma vez que o Sri Lanka é uma economia muito baseada na agricultura, continua a ser uma economia também muito baseada na agricultura, aquilo que foi a brilhante ideia dos seus responsáveis foi proibir a importação de fertilizantes utilizados para a agricultura. Isto, ao início, ok, até tem algumas virtudes, porque o governo que disse foi para utilizarem fertilizantes orgânicos, naturais,
com cocó, impacto. Cocó, portanto.
Exatamente. O designado cocó, não de humanos, mas de animais que andem lá no sítio. E isto, do ponto de vista do ambiente, até parece uma coisa virtuosa. Também, de alguma forma, poderia resolver ou ajudar a resolver o problema da balança comercial, mas a verdade é que isto cria um problema maior, porque a não utilização de fertilizantes fez com que a capacidade de produção agrícola do país diminuísse, e o que isto levou foi que não importavam fertilizantes, mas tiveram que importar ainda mais alimentos do que importavam. Isso gerou uma grande escassez. Por acaso, no fim de 2021, esta medida foi revertida, mas os seus efeitos ajudaram aqui a agudizar esta crise. Pronto, e genericamente, isto é assim o cronograma dos principais factos que levaram aqui à queda da economia. Claro que, além disso, também o facto de em termos de política monetária, haver um regime de flutuação livre. E neste tipo de economia já sabemos que há sempre a grande tentação de injetar liquidez, e isso ainda teve também impacto negativo ao nível das reservas. Por isso, houve aqui muitos erros de política económica, em instabilidade política também, obviamente, tem tido os seus efeitos negativos no, no país, mas acho que, acima de tudo, o que levou a esta situação foi aqui uma pouca visão por parte da, dos governantes aqui do, do Sri Lanka e, essencialmente, também o facto de, no pós-guerra civil, não se ter feito uma aposta mais estrutural na economia e também tentar focar um pouco nos, nos mercados externos. Não digo mercados longínquos, mas, por exemplo, o mercado indiano, que é um mercado próximo, um mercado de grande dimensão, poderia ter sido uma ajuda eventualmente, mas pronto, mas no geral é isto.
Sim, acho que acabaste por tocar em todos os grandes tópicos, não é? Obrigado, Ricardo. Esse último tópico que falaste, se calhar, da, do facto de eles terem proibido a importação de fertilizantes, acho que é uma enorme crítica que temos que fazer aos dirigentes deste país, na medida em que, ou seja, do que eu li, o objetivo desta medida era tornar o Sri Lanka o primeiro destino a nível mundial, onde tudo era biológico. E temos que entender que era impossível. Ainda por cima, sendo como o António referiu na introdução, tu tens uma balança comercial bastante frágil, com um déficit face às importações, e das poucas coisas que exportas é borracha e outros produtos que vêm da tua agricultura. Ou seja, tal como tu disseste, Ricardo, aqui esta medida de tornar o país um destino biológico acaba por destruir tudo. E, sobretudo, num contexto em que já o turismo tinha sido um dos grandes problemas para a economia. Ou seja, estavam a tentar ressuscitar este setor, mas mataram o resto da economia. Tal como tu falaste, então em 2019 houve aqueles atentados. O Sri Lanka, que em 2017 tinha sido nomeado por, agora já não me recordo aqui na minha pesquisa, mas por uma das maiores entidades em termos de turismo, um dos principais destinos a visitar. Tem umas paisagens naturais incríveis, etc, etc. Hotéis de luxo com até bastante baratos. E tu tiveste um problema grave, que foi esses atentados. O que te fazem durante o ano 2020 cair muito o turismo, e depois também tens, obviamente, então, o que tu falaste do Covid. E o facto de eles terem, então, uma queda grande, e mesmo as pessoas que estão fora do Sri Lanka, outra das grandes receitas da economia do Sri Lanka são as divisas de imigrantes, e o facto é que estas pessoas do Sri Lanka, por falta, tal como o Ricardo disse, de uma política monetária estável, começaram a procurar alternativas às taxas de juros bastante altas do Banco Central, que precisava mesmo destas divisas dos estrangeiros. Elas começaram a ver alternativas, criptomoedas, etc, etc, direct transfers. E estas alternativas começaram também a reduzir, então, este volume de moeda estrangeira que o Banco Central do Sri Lanka tinha. E isto torna impossível eles manterem uma equivalência em uma moeda de rupias forte, e que mantiveram esta política até ao fim. E como o Ricardo disse, neste momento tem 50 milhões de reserva. Do que consegui ler, vão estar a imprimir moeda para poder pagar aos funcionários públicos e etc. Este mês não conseguem, não há dinheiro para importar, não se vai importar mais petróleo até dia 7 de julho. Mas neste momento o único petróleo que tem, como o Ricardo disse, é para o que é essencial: ambulâncias, carros de polícia, etc. Exige-se às pessoas que trabalhem desde casa, se conseguirem, muitas outras coisas. De facto, acho que a economia chegou a um ponto que nunca na vida poderia chegar. E acho que vem de vários problemas e várias decisões um bocado erradas. Tal como o Ricardo e o António disseram, o facto de eles terem, então, desde o início e nunca terem tido políticas para corrigir este tipo de balanço e dependerem de um setor também tão frágil como é o turismo, frágil como na medida em que é envolvente e muitas pode afetar gravemente este setor, acho que aqui debilitou o Sri Lanka gravemente. Não sei se vocês querem também dizer alguma coisa.
Sim, há aqui alguns pontos que eu gostaria de tocar, depois das que vocês disseram. A primeira de todas é pelo menos tentar dar um contexto a alguns ouvintes nossos que possam não estar tão à vontade com política monetária e com macroeconomia. A primeira é o facto de eles não terem... Porquê é que eles não terem moeda estrangeira é um problema? Porque, em suma, se os senhores de Sri Lanka quiserem comprar um barril de petróleo, eles têm que ter dólares. O que sucede é que eles, esgotando as suas reservas de moeda estrangeira, é o que estão a fazer agora, eles deixam de aceder à possibilidade de comprar bens, como por exemplo petróleo, porque pura e simplesmente não há interesse por parte das outras economias em ter a moeda deles, a rúpia. Como é que uma economia pode gerar interesse em que os outros tenham a sua moeda? Ou seja, se um americano precisar de comprar alguma coisa ao Sri Lanka, por exemplo, cocos, pode usar os seus dólares e trocá-los por rúpias para comprar aqueles produtos, fazendo com que a economia do Sri Lanka fique com dívidas estrangeiras. O problema é que a economia do Sri Lanka, pura e simplesmente, não é capaz de atrair esse tipo de comportamento por parte dos estrangeiros que permita que dólares, euros, yuans entrem na economia por trocas comerciais e só consegue fazer via, por exemplo, empréstimos, o que causa ainda um problema maior, uma bomba relógio no longo prazo. E em suma, é um bocadinho essa. A grande dificuldade deles é, de facto, têm uma balança comercial terrível e neste momento não conseguem comprar nada porque ninguém quer uma moeda que sabe que não vale nada, porque eles vão começar a imprimi-la e não há procura por essa moeda. Por isso é que os americanos têm uma moeda tão... Tipo, a grande força da América hoje em dia é o dólar, porque as transações internacionais são feitas em dólares, então há uma enorme procura por aquela moeda e eles conseguem safar-se com muitos comportamentos que se a moeda fosse mais fraca, provavelmente não conseguiriam fazê-lo. O segundo ponto advém acima de tudo de... Me esqueci completamente qual era o segundo ponto e devia ter anotado.
Eu
Ricardo, o
posso
que é que tens aí para
pegar no teu primeiro tom, eu posso pegar no teu primeiro ponto e é interessante entender que, como eles tinham então este déficit de balança comercial, eles tinham algum interesse em ter uma moeda mais forte do que é a moeda que eles têm, que é o rupias de Sri Lanka, não é? Se não me engano. É na realidade. E eles estabeleciam uma taxa de câmbio virtual, ou seja, falsa. Ou seja, eles davam um valor à própria moeda e face ao dólar. Moeda estrangeira que o Banco Central do Sri Lanka tinha em reserva e conseguia garantir essa taxa de câmbio. Fixando o... Agora não vos sei dizer, mas... Fixando o valor do rupia do Sri Lanka a uma taxa de câmbio com o dólar que não era a definida pelo mercado. É natural. E tentaram manter esta relação virtual até esgotarem todas as suas reservas. E de facto, nenhuma economia se vai interessar nunca na vida por uma moeda em que o Banco Central desse país é que te garante uma taxa de câmbio àquela taxa, se fora do central, Banco Central do Sri Lanka, a taxa de câmbio.
Parece que nós também não conseguimos fornecer internet ao Henrique.
O próprio Banco do Sri Lanka não consegue.
Henrique, as pessoas não ouviram nada. Tens que ligar para nós.
Está mal outra vez.
Deixa que ligar
tem,
para nós.
Tem bem mais pausas.
Os gajos fixam aí uma taxa de velocidade que é mentira, que é como a moeda do Sri Lanka. Tu papas isso e depois as outras pessoas não conseguem ter trocas de vídeo contigo, pá. Agora bloqueou.
Acho que agora bloqueou de vez.
Não, para estar ali.
Já se voltou. Não, enquanto o Henrique está ali a tentar resolver, eu posso falar. Fala também no
curso.
Já estás por aí? Estás operacional?
Fala aí.
Fala aí.
Então vou falar, pronto. Não, lá está. Eu acho, percebo essa questão que estás a falar também, Henrique, da questão do Banco Central tentar defender o valor da moeda, se bem que era de uma forma completamente artificial. Agora, lá está, eu acho que a melhor forma de um país tentar ter uma moeda forte, o mais forte possível, de forma saudável, é através de duas formas. Uma é teres um tecido produtivo forte e que exporte, não é? Que era coisa que o Sri Lanka não tinha. E a segunda é, se não tiveres esse tecido produtivo dentro do teu país, e acredito que numa fase inicial seria muito difícil para o Sri Lanka o ter, outra alternativa é tentar criar condições para que possa haver investimento estrangeiro, o que também me parece que o Sri Lanka nunca se preocupou muito com isso, porque de facto, ao teres investimento estrangeiro, aquilo que ia acontecer é que ias ter agentes económicos a trazer capital estrangeiro, moeda estrangeira para o país. E isso iria ajudar ao desenvolvimento da economia. Também seria outra forma aqui do Sri Lanka, de alguma forma, ter aqui mais sucesso do ponto de vista económico. E a verdade é que quando nós olhamos para a economia, vemos uma agricultura muito, muito rudimentar, por um lado, e por outro lado, vemos que de facto o investimento estrangeiro que houve, o pouco que houve, foi muito centrado no setor do turismo e na construção de hotéis, que obviamente também ajudou a certo ponto a economia, mas claramente que é insuficiente. Pronto, e acho que assim, genericamente, acho que foram aqui os grandes problemas do Sri Lanka e que levaram a esta catástrofe económica.
Sim, e basicamente faz-me lembrar o que eles estavam a fazer com a moeda. É quase o que o Banco Central Europeu faz com as dívidas públicas dos Estados. Ou seja, intervém para artificialmente baixar a taxa de juros comprando essa taxa, comprando essas dívidas no mercado e assim baixando as taxas de juros. E o Banco Central do Sri Lanka acabou por fazer algo parecido com a sua moeda. O grande problema é que isso exigia que eles comprassem moeda artificialmente com os dólares que tinham ou com outras reservas, e isso aí acabaria quando o combustível acabasse e as reservas de dólares acabaram, portanto, eles tiveram que parar com esses comportamentos. Lembrei-me, entretanto, do segundo ponto, que achei muito interessante, que foi quando falaram dos fertilizantes. Nós podemos estar a viver algo muito parecido ao nível mundial com o embargo dos fertilizantes russos. E isso o próprio Guterres já veio falar sobre uma possível crise ao nível mundial, não só na Sri Lanka, neste caso, por não termos fertilizantes suficientes para alimentar uma população que, como vocês sabem, não para de crescer. E por isso é que também é importante olharmos historicamente para o que aconteceu, os fracassos do passado, para conseguirmos evitá-los em geografias diferentes no futuro. E este aqui parece-me um paralelismo que pode muito bem acontecer na economia europeia e mundial nos próximos tempos, porque uma agricultura sem fertilizantes é uma agricultura muito menos produtiva, que leva a grandes problemas económicos.
Sim, eu acho que aí
Acho
o único ponto que pode ajudar é o facto dos dois países mais populosos do mundo, a Índia e a China, continuarem a ter relações comerciais com a Rússia, não é? E de alguma forma, pelo menos esses países vão ter os vão ter, continuar a ter acesso aos fertilizantes russos. E também diria que a maioria dos países asiáticos também me parece que sim. Por isso, eu acho que se calhar onde tu tens a agricultura mais intensiva, eu acho que não terás esse problema, porque acredito que não teremos muito esse problema, porque a maioria desses países vai continuar a ter relações com a Rússia. Eu acho que, pelo menos a nível alimentar, vai ser mais claramente ao nível do milho e de mesmo alguns produtos que a Rússia e a Ucrânia eram grandes produtores. Agora, eu acho que esse impacto pode ser eventualmente mais sentido na Europa via aumento de preços, que já estamos a assistir, obviamente, e acredito também no continente africano possa haver alguma escassez, mas diria que vai ser mais por aí, sinceramente.
Mas... Não, acho que também, imagina, por exemplo, do que eu li já recentemente em outras notícias, já no Brasil se sente uma grande escassez destes fertilizantes russos, que são fundamentais para a produção agrícola do Brasil. E mesmo nos Estados Unidos e outras economias que têm uma produção bastante industrializada a nível agrícola, e esta falta destes fertilizantes já é de notar, e há cálculos e previsões de grandes consequências a nível da produtividade agrícola nestes mesmos países. E acredito no mesmo que tu disseste, Ricardo, apesar de, se calhar, uma economia como a do Brasil, se calhar ainda vai ter algumas relações com a Rússia,
acredito
que mesmo assim a dificuldade imposta pelo sistema monetário internacional e a proibição deste certo tipo de transferências, etc., vai dificultar muito esta relação comercial com a Rússia e de certa forma, prejudicar até mesmo a relação da Rússia com outros países, sem ser, nomeadamente, os da NATO, por exemplo. E acho que sim, acho que tens razão, António, acho que há que aprender. Aqui o Sri Lanka é uma economia muito pequena e facilmente consegue-se levantar, e até porque há bastante interesse na área, por questões de geopolítica entre a Índia e a China, apoiar o Sri Lanka e ter ali um poder nessa zona. Também temos que lembrar que 80% do comércio internacional marítimo passa por perto do Sri Lanka e perto daquele pico da Índia. Muito comércio vem desta zona da Ásia e passa para ali, para os mercados europeus e etc. Temos que também ver que o Sri Lanka não está assim tão mal posicionado estrategicamente, e também há uma espécie de guerra fria entre a China e a Índia. Uns têm a política do Silk Road Initiative, a China neste caso, e a Índia tem outra iniciativa contraposta a esta, que é os diamantes, qualquer coisa, agora não me estou a recordar bem o nome, onde ambas andam a trocar golpes por influência na zona, influência sobre outros países. Temos que também entender que aqui a Europa também pode também ter outra coisa a aprender com o Sri Lanka, e devia ter aprendido, e agora já vai tarde, é que uma balança comercial muito dependente de um só país, no nosso caso, a nível energético da Rússia, tem as suas consequências também muito graves, e isso acaba por ser sempre um risco. Depender muito de uma só economia, num setor tão fundamental como o energético, vai agora fazer-nos tremer durante um tempo. E pronto, acho que são os tópicos e o salientar deste caso.
E é muito giro que os chineses, de facto, têm tanto interesse na área que encheram o Sri Lanka de dívida para agora, basicamente, os senhores irem com as calças na mão, darem tudo e mais uma coisa aos chineses, a mesma coisa que eles fizeram tipo, com os angolanos também estão todos já arrebentados de dívida chinesa, e aquele petróleozinho está todo nas mãos da China. E no fundo é isso, há aqui muita jogada ali de bastidores da China para garantir que de facto os seus objetivos geopolíticos são cumpridos, e como eles têm capital em excesso, conseguiram aqui essa influência via empréstimos a estes países, que agora terão que os pagar ou pagar o preço.
O Sri Lanka, se não me engano, está agora à procura de 4 mil milhões por parte do FMI. Acho que vai receber 3 por parte da Índia. Vai renegociar os 4 que deve à China. A parte mais polémica será, de facto, receber este financiamento por parte do FMI, na medida em que o FMI não concorda com muitas das políticas o ambiente político no Sri Lanka não é o melhor, e o FMI tem exigências bastante, bastante severas aos empréstimos quando concede um empréstimo, sobretudo 4 mil milhões, sendo que o último empréstimo que o Sri Lanka teve e a intervenção do FMI só foi por 1.6, se não me engano. Agora o Sri Lanka necessita, de facto, mais dinheiro. Então, as políticas e a intervenção do FMI em relação às políticas vão ser muito mais severas. Que o mercado internacional e muitos analistas prevêem que se calhar esta intervenção do FMI não se realize por conflitos com o próprio governo de Sri Lanka, que não está disposto aceitar as exigências. Então, aqui a ajuda vem mesmo por parte da Índia e da China, que já estão nesta corrida para monopolizar o interesse desta economia para eles mesmos.
Eu acho que o pior que pode acontecer ao Sri Lanka, sinceramente, é não ser intervencionado pelo FMI, porque a verdade é que em alguns países emergentes o FMI tem implementado reformas com algum sucesso. E muitas vezes este tipo de países precisam mesmo disso para ganhar aqui uma maior solidez económica, porque isto são economias muito, muito frágeis, com pressupostos, muitos deles ainda quase da Idade Média, e o FMI ajuda muitas vezes a modernizar estas economias. Por exemplo, eles até há bem pouco tempo estiveram em Angola, e Angola teve um programa da FMI, e a verdade é que é um país que teve vários anos de recessão, mas começa a dar passos interessantes no sentido da recuperação e de ter uma economia mais moderna e até mais transparente. O caso do Sri Lanka, como parece, o grande problema são os políticos, porque acho que eles agora têm lá um primeiro-ministro, já foi primeiro-ministro não sei quantas vezes, ou seja, aquilo já é gente que está muito embrenhada naquele sistema, e acho que sem novos líderes vai ser difícil dar a volta a este país. Acredito que com o dinheiro da China e da Índia as coisas pelo menos a prazo fiquem controladas, mas acho que se calhar daqui a meia dúzia de anos vamos voltar a falar de mais necessidade de dinheiro, mais intervenção, porque a verdade é que a economia do Sri Lanka como está hoje não é autossustentável, não é sustentável. É uma economia que vai sempre precisar de continuar a recorrer a empréstimos, basicamente até ao próximo incumprimento. Por isso, eu acho que se não houver aqui uma alteração estrutural, que não me parece que vai haver, acho que mais uma vez é adiar um problema que vai novamente acontecer.
Exato. E temos que ter noção que a última intervenção foi em 2016. Não foi assim há tanto tempo. E o FMI acaba por sair mais cedo por isso mesmo. Por uma falta de cumprimento por parte do Sri Lanka do acordo entre as partes e deste seguimento das orientações que o FMI propunha. E tal como tu falaste, Ricardo, ou seja, o facto de muito grande parte destas economias em desenvolvimento não seguem o FMI, porque a curto prazo pode não ser o que agrada mais ao povo e que agrada mais ao sistema político, que agrada mais à corrupção, e etc, etc. Então há aqui um detrimento face ao futuro e acaba por... E esta mesma instabilidade política e toda esta... Ou seja, por serem economias que têm tantos problemas, a nível de saúde, educação, etc., tornam economias bastante débeis e que são suscetíveis a dirigentes que prometem mundos e fundos e não têm o que oferecer e têm políticas completamente ridículas e com falta de estratégia e noção e que as mantém até o último dia, como nós podemos ver aqui, que as manteram uma taxa de câmbio virtual até o último dia e deixaram o banco sem fundos. Aqui devia pelo menos haver no mínimo dos mínimos, uma desvirtualização da taxa, pouco a pouco, para não ser da noite para o dia, aqui uma taxa, passar de uma taxa virtual para uma taxa real definida pelo mercado, em que tu tens agora taxas de inflação giga enormes, de um dia para o outro, em que as pessoas começam a correr a cada um ao seu recurso, cada um enche a sua casa de um bem específico. Uns têm garrafões de petróleo, uns têm sacos de açúcar, etc. E estamos numa economia de trocas, outra vez. E o próprio governo, para pagar aos funcionários públicos, está a imprimir dinheiro, rupias, do Sri Lanka. Ou seja, ainda provoca mais inflação na moeda interna. E há uma completa descrença na economia e na moeda local. E a recuperação disto é ajuda internacional e intervenção e uma dolarização da economia, que é provavelmente o que vai acontecer. As pessoas locais vão começar a utilizar uma moeda internacional, e o dólar, se conseguirem, e pouco a pouco vão estar a utilizar esta moeda até conseguirem ter uma estabilidade económica.
Só fazer aí uma piada, Henrique. Pelo menos lá não andam atrás do papel higiênico, nem vai ser preciso, não é? Porque não vão faltar rúpias para limparem o rabo. Ao menos isso.
Olha que
e folha de bananeira.
Na Venezuela andava-se atrás do papel higiênico e bolívares não faltavam.
Exatamente. Lá não vai haver
O bolívar é rijo, pá.
O bolívar é rijo.
Eu já às vezes com o papel higiênico me vejo lixado, pá. Quem usa a toalha depois não quer outra coisa. A verdade é essa. E a verdade é que também, com esta piada, batemos nos 47 minutos, malta. Por isso não temos muito mais tempo. Querem falar de alguma notícia desta semana?
Eu tinha aqui um estudo, mas depois na próxima semana se calhar posso falar um bocadinho mais aprofundadamente. Mas basicamente foi um estudo publicado pela McKinsey, que é uma consultora, onde basicamente avalia que o mercado do Metaverse pode ter um potencial de até 5 trilhões de dólares em 2030, o que demonstra, de facto, que o Metaverse pode estar para ficar e pode ser, sem dúvida, a próxima revolução tecnológica que vamos assistir. Mas cá na próxima semana, depois eu posso mostrar um bocadinho mais em detalhe este estudo e mostrar aquilo que podem ser algumas das principais aplicações do Metaverse e em que setores é que ele pode ter mais impacto.
Nós temos 12% investidos no Facebook, portanto, acreditamos fortemente nisso. Eu também tenho aqui uma coisa muito rápida para vos mostrar, para falar, que é basicamente a Robinhood que foi falada nos últimos anos como uma plataforma de dar força ao investidor, ao investidor comum, como nós, na luta do Wall Street Bets com as grandes casas de investimento americanas. Fala-se de que possa vir a ser comprada pela FTX, que é basicamente um exchange de criptomoedas, e basicamente depois do grande poder do Robinhood, com uma cotação bolsista enorme, a empresa está a desaparecer em bolsa e já se fala de ser comprada inclusivamente por uma empresa muito menos conhecida, que é a FTX, e que é... digamos assim, vou passar a partilhar onde é que está. É basicamente, este senhor é o dono da FTX, ou seja, este homem é poder da rico e parece de facto um totó, o que volta a trazer à baila aquela minha velha saga de que de facto estes ricaços são todos totós e não conseguem arranjar um gajo que corte o cabelo em condições. Aquilo não era cabelo nenhum. Portanto, se alguém quiser chegar ao senhor da FTX e lhe diga que pá, consegue ter um bocadinho mais estilo, por favor, pá. A sério, dava um rico tão bom, meu.
Ou seja, começamos o programa a falar de dos comentários totós de um CEO de uma empresa e acabamos a falar sobre o penteado totó de outro CEO de outra empresa.
Diz muito da qualidade deste podcast.
Exatamente.
Escolhemos boas personagens para falar, pelo menos.
E com este belo comentário sobre cabelos, vou dar por encerrada mais uma edição do Mercado Moralado. Espero que tenham gostado de uma edição um pouco diferente. Vamos tentar ir fazendo isto ao longo desta temporada, trazer temas mais diversos. Se gostaram, por favor, deem-nos uma review numa plataforma de podcast, é muito importante para nós. E até nos encontrarmos de novo. Que o mercado seja convosco.